estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Muro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast. Dessa vez, depois da BlizzCon Online.
BlizzCon Online que fizemos cobertura dos dois dias, né? A gente teve mais de 8 horas de live, contando os dois dias, claro. Falando sobre as novidades, reclamando sobre as novidades, né? A gente reclamou bastante sobre algumas coisas, por exemplo, muitas horas falando sobre o clássico do TBC, que a gente não liga.
Metade da BlizzCon foi pra falar de TBC. E, gente, como eu falei na live, se você quiser saber como é que é o TBC, vai lá em TBC e joga, porque ele ainda tá no retail, ele não saiu.
Mas se você quiser dar uma olhada de como que foi a live, você pode acessar o twitch.tv/manutençãopodcast. Tem os nossos VODs lá reclamando das coisas, fazendo uma cobertura. E até pra gente saber se você gosta do formato de live, pra quem sabe num futuro não tão distante a gente começar a fazer uns episódios ao vivo aí, tomando banho, não é mesmo?
Verdade. Quem sabe, não é mesmo? Mas é isso, vamos falar um pouquinho de BlizzCon, de tudo que foi anunciado, de tudo que passou lá pelos slides, né? Porque só teve isso. E a gente vai dividir o nosso programa sobre a BlizzCon em dois. Então, nesse primeiro, a gente vai falar sobre anúncios de sistema. Então, todas as novidades de gameplay que o jogo vai trazer pra gente no patch 9.1. No Sanctum of Domination, né? No Santuário da Dominação, provavelmente seja o nome. E no próximo episódio, na semana que vem, a gente vai falar de lore, dando um resumão de tudo que foi anunciado e já indicando pra vocês que a gente vai ter muita pauta pra criar uns podcasts de lore separados, com teorias, com maluquices que a gente vai acabar descobrindo pelos anúncios que eles fizeram no decorrer de Shadowlands.
Vamos enterrar uns personagens aí que já estão um tempo na geladeira da Blizzard, não é mesmo?
Então é isso, bora pro programa. Finalmente a gente teve informações sobre o patch 9.1, a gente já sabia que ele vinha, né?
Alguma hora tinha que sair, né, mano?
Se não viesse, quer dizer que a Blizzard estava falindo, mas foi anunciado. E a gente tem aí o patch Chains of Domination, o nosso novo pacote de expansão, não, é o novo patch de conteúdo da expansão Shadowlands agora, que vai sair em 2020, soon, TM.
A única informação que a gente tem de data de lançamento é que o 9.0.5, né, que seria, entre aspas, o pré-patch, ele sai em março e o patch 9.1 sai um pouco depois. Agora, o quanto é se um pouco depois no calendário da Blizzard, a gente não sabe, mas a gente acha que no máximo é em abril, né?
Não, vamos torcer. Não, eu acho que é setembro, agosto, algo assim, porque, cara, a gente viu na BlizzCon slides, foi uma apresentação de slide atrás da outra, não teve, além de concept art e tipo print photoshopado, sabe, com modelo colocado em algum canto, cara, não teve flyover da zona, não teve flyover da raid, não teve nada além de steel image da dungeon, cara, não tá nada pronto. Nada, zero. E acho que até por isso que eles não pensaram em data, porque se eles prometerem, vai, agosto, como eu acho que vai ser, e falhar, é polêmica, né?
Por um lado eu fico pensando que isso dá um espaço de tempo maior, talvez, para os jogadores conseguirem pegar mais gear, conseguir fechar conteúdo mítico, conseguir pegar um glide no PVP, mas ao mesmo tempo é um bom tempo que a gente vai ficar sem conteúdo novo, né? A gente vai se esgotar e cansar, eu só espero que isso não vire um Draenor no primeiro patch, né, mano?
E você sabe por que, que eu parei de fazer mimais, né? Parei de raidar pesado também agora. Porque eu, quando anunciaram que o 9.0.5 vinha com mudanças de loot, eu larguei. Eu falei, cara, não, porque eu vou tryhardar lá, né? Porque eu vou pegar loot novo, vou poder dar upgrade e tal. Eu nem faço questão, porque na verdade, pro conteúdo que eu faço, né? Eu tô mais casual agora, eu tô com um gear ok, adequado. Uhum. Então eu tô tranquilo, mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Já pensou se eu ainda estivesse fazendo 5 dungeons por dia, que nem eu tava no início do patch, sem dropar loot até hoje, porque não dropa, e ainda ter mais 2, 3 meses de 9.0.5, eu ia estar. Eu acho que eu ia ter um burnout do jogo.
Agora que eu já consegui pegar bastante gear, tô 220 de high level, eu tô indo bem tranquilo. Semana de Tirânico, nossa, eu faço uma dungeon, e olha lá. Porque, que nem você disse, não vale o esforço agora. Depois eu foco em pegar meus bis, não vou ficar me preocupando com o baú agora, sendo que o 0.5 ele vai ser um ótimo lugar pra você conseguir upar não só seu personagem, mas alt também, né?
Eu vi um meme hoje no Reddit, hoje, dia 24, que a gente tá gravando. É um dog, sabe aquele o meme do dog?
Uhum.
Bombadão na esquerda. Aí, eu, quando lançou Shadowlands, aí, tipo, embaixo. Ah, 9 opções de item por semana? Vou pegar todas. Aí, do outro lado, um cachorrinho todo, dog todo tristinho, pequenininho, murcho, assim. Ah, vai dar o reset? Eu vou fazer uma mais 2 aqui. Que é eu hoje, tá ligado?
Que triste.
É como eu tô, cara, porque eu só faço a raid do Core 2 lá da guilda e quase não tô fazendo também, porque eu já tô quase tirando férias aí até sair a próxima raid. Mas tô empolgado, eu acho que os anúncios que tiveram, eu acho, e também as mudanças que vai ter no 9.0.5 de loot e os sistemas que vem depois no 9.1, vai me dar uma empolgadinha a mais pra jogar o jogo.
É, eu acho que essas mudanças que a gente vai ter agora em março, se é que vai sair em março mesmo, 0.5, vão ser bem legais. Eu fiquei muito feliz quando eles anunciaram a volta dos pontos de bravura. E eu tô bem contente com os sistemas que a gente vai comentar aqui e as mudanças que eles estão fazendo agora pro ponto 1, que vai lançar algum dia, quem sabe, talvez.
Sum TM. E aí, vamos falar um geralzinho, só pra gente não falar um monte de coisa aleatória. A gente vai ter um programa de lore daqui a pouco, mas, basicamente, o Jailor, ele colocou em prática o plano dele de dominar, né, de usar o Domination, o poder da Domination, para controlar o Anduin, e aí colocou em prática a invasão dos reinos de Shadowlands, né, das 4 Covenants, dos 4 Pactos, para conquistar as chaves que vão liberá-lo. E aí, a história do patch, né, e todos os sistemas que a gente vai falar, e a raid que a gente vai falar um pouquinho dela também, é as 4 Covenants se recuperando do baque que aconteceu lá no trailer, e aí, indo invadir a Gorja, né, invadir o Maul pra dar o contra-ataque e levar a guerra de Shadowlands, ou a guerra por Shadowlands, pro território do Jailor.
Um negócio que é legal a gente destacar aqui, que eu gostei muito dessa informação, é que a gente não vai ter sistemas novos dentro do patch 9.1. Todos os sistemas que a gente vai ter são sistemas que já existem, então Soulbind, Conduit, Anima, Stygia, e eles vão ser só aprimorados. O que é muito bom, porque eu sempre comentei que a Blizzard adora jogar um sistema fora, né, mano? Saudades artefato, não tão saudades assim de Azerite.
Eu não comemoraria se fosse você, Belkin, porque não acabou a expansão ainda. Você sabe que quando acabar, eles vão jogar tudo fora.
Com certeza, mas pelo menos mais de um patch a gente vai ter uma moeda que vai ser útil, né?
Inclusive o Ion Razzicostas, na entrevista que ele deu pro... acho que foi pro PC Gamer, ou pra Eurogamer, um dos dois, eu posso confundir. Ele assumiu, ele falou, um dos grandes desafios que nós tivemos em BFA foi que a cada patch a gente tinha que ou reformular um sistema inteiro, e aí, né, a gente pode lembrar, a armadura de Azerita que foi reformulada pro primeiro patch, depois foi largada pelos Vênticos, e aí virou só um gear aleatório que você dropava, chegou ao ponto da gente nem precisar mais escolher a peça, todas tinham o mesmo poder, né, e foi um problema que eles tiveram de reformular sempre os sistemas e criar um novo do zero e tirar as essências do cu, basicamente, para poder fazer uma coisa que os players iam parar de reclamar. Então, atrapalhou eles em BFA e agora, para Shadowlands, eles anunciaram que não vão fazer isso. Pelo menos no 9.1, não.
Espero que eles mantenham isso pros próximos patches, porque eu acho que faz todo sentido você pegar um sistema, que a gente sabe que eles nunca iam lançar um sistema, mesmo com 200 mil semanas de beta, redondinho. Então que pelo menos eles vão melhorando, porque tem muito jogador que gosta dos sistemas atuais, eu acho que eles só precisam de refinamento.
Eu acho que eles não são desastres, como era a armadura de Azerita no início.
Sim.
Essa é a diferença. Ou como o Bentico foi desastroso, ou como Corrupção foi o pior sistema em sentido de desbalanceamento, era divertido, mas desbalanceado, foi também em Nyalotta. Mas eu acho que o Chains of Domination, esse patch aí, ele tem tudo pra realmente aprimorar e expandir as possibilidades e corrigir os problemas que a gente vê, né?
Então, sim, sim.
Todo Pala Hetri, ele é Bastion, ele é Kiriano porque a skill é muito roubada. Ou se ele é healer, ele usa Ventir, porque os pro players sabem jogar com Venturi e todo mundo acha que sabe jogar também com Venturi e usa o Ashen Hollow tudo torto.
É, só o meta, né, mano?
É, o pessoal vê, ah, não, vou fazer igual. É claro que você vai fazer igual, você vai conseguir relar uma mais 25 dando o DPS que eles dão, meu querido player que não faz mais 3. Tipo eu. Mas enfim. E aí, o Ion ele disse também, né, nas 55 entrevistas que eles deram, que a ideia dessa mudança de um patch pro outro é corrigir essas discrepâncias. Então, pegar uma classe que só tá usando uma tal Covenant, entender por que as outras não estão sendo usadas, e aí reformular ou buffar, ou sei lá o que eles vão fazer, para diminuir esse desnivelamento aí.
Então, pra começar com os sistemas, acho que a gente pode começar pelo melhor de todos, que é o WoW, né? Porque toda vez que começa uma expansão, aquilo que vem na cabeça do jogador de WoW é quando eu vou poder voar, porque eu não gosto de andar no chão e eu não ligo pro time de arte, né? Não é bem assim, mas no fundo é assim. Então, a gente vai ter WoW. É, lógico, ele não podia ser perfeito, então na Gorja a gente não vai voar. E a gente também não vai poder voar entre os mapas, né? Então, se eu quiser, por exemplo, ir de Maldraxxus pra Bastion, eu vou ter que pegar o Flypoint, e eles deram uma explicação pra isso. Eles falaram que, como Shadowlands não tem tela de loading, né, entre os mapas, é tudo, você vai de um lugar pro outro, eles têm uma distância muito grande, se a gente voasse de um mapa pro outro, demoraria mais ou menos uns 40 minutos. E eu acho que ninguém quer ficar voando por 40 minutos. Então eles usam essa janela de tempo do nosso Flypath pra fazer o loading de tudo que precisa. E como que a gente vai liberar esse voo? Vai ser bem simples, não vai precisar de grind, graças aos deuses do não grind. A gente só vai precisar jogar o jogo, fazer a campanha do 9.1 dos nossos Covenants e acabou. A gente já pode voar. Olha que bonito, né, mano? Que maravilha.
Eu achei bem legal isso, porque uma coisa que aconteceu em BFA inteiro, em Legion também tinha acontecido com muita gente, comigo também. E na verdade, desde que eles inventaram o sistema de Pathfinder, isso acaba acontecendo, menos na primeira vez que era novidade. É o burnout de conteúdo, né? Então, por exemplo, vai, eu lembro de Mechagon e Najatar. Mano, chegou uma hora na segunda semana ali que eu não aguentava mais ir pra Najatar e pra Mechagon. Mechagon a gente descobriu o jetpack, então dava pra fazer. Eu fiz, eu escolhi farmar, eu escolhi puxar o voo. É, eu sei que eu podia não ter feito isso e aí ter demorado um pouquinho mais e não ter tido burnout. Mas eu quero voar, então eu escolhi voar, escolhi fazer todos os negócios e eu tava, cara, querendo jogar o jogo pela janela toda vez que eu ia pra Najatar, entendeu? E aí, esse raciocínio que a Blizzard tá fazendo agora em Shadowlands, né, desde o início da expansão, de, cara, joga quanto você quer jogar. Não precisa fazer todos os conteúdos o dia inteiro, a não ser que você queira. Que é uma coisa que eu bato nessa tecla sempre, porque eu vejo a galera falando, nossa, tem muita coisa pra fazer. Não, na verdade é o contrário. Você faz o que você quer. Se você não quiser fazer World Quest, você não faz. Se não quiser fazer M+, você não faz. Se não quiser fazer Raid, você não faz. É claro que fica assim as recompensas. Mas aí essa filosofia, eles também estão trazendo pro próximo patch com... Se você quer farmar o voo, tudo bem. Você não precisa fazer todas as World Quests e pegar todas as reputações. Não. Loga no seu ritmo, faz ali a questline, né? Faz a campanha do patch 9.1. É, e aí... Terminou. Inclusive, eles falaram duas coisas, né? Que primeiro, se você liberar o voo pra um char, assim como era antes, vai liberar pra todos. E, além disso, a questline do patch vai ser do 9.1 que a gente precisa fazer. Então, se você... Não vai ter uma questline pra cada covenant, você tem que liberar tudo, por exemplo. Não. É uma questline pros 4 covenants, claro, com detalhes diferentes. Só que aí você fez tudo, liberou o Pathfinder pra você.
Aproveitando e falando dos Covenants, é legal que a gente vai ter uma mudança agora de como funciona essa estrutura de quest. Até como você falou, agora a gente não tem mais uma quest pra cada Covenant, nem a gente teve no primeiro patch, que foi de apresentação, pra você entender o propósito de cada um. Agora, todos os Covenants vão fazer parte de uma mesma história, e é legal destacar, como o Moro já comentou, essa história, ela é do Chains of Domination. Ela... vai contar histórias sobre os acontecimentos que a gente vai ter da raid desse próximo patch, do mapa desse próximo patch. Depois disso, a gente vai voltar e finalizar as coisas que a gente até comentou nos últimos podcasts, que ficou em aberta. Então, meio que eles vão dar uma pausa no que tá acontecendo. Vai ter até um recap na história, né? Eles vão contar pra jogadores, por exemplo, que são Ventir, o que tá acontecendo com os Kyrians, pra eles não cair de balão e falar, pô, mas o Bluter tá aqui com vocês agora? Então é legal que eles vão vão colocar esse recap da história, né, pra todo mundo saber o que tá acontecendo por cada lado. E aí a campanha dos Covenants vai continuar com todo mundo amiguinho de mão dada invadindo o inferno, né, mano?
Assim, você que pegou em 9.0 e criou um shard de cada Covenant pra ver a questline, você já viu.
Sim.
Pode deletar os shards. A não ser que você queira agora ver os detalhes, né? Porque é até um dos devs que tava dando entrevista, ele deu um exemplo. Ah, se você é Bastion, você tá fazendo a questline, vai ter alguns detalhes pra você. Então, alguns diálogos a mais, algumas cenas a mais, interações com alguns personagens. Mas eu não sei se vale a pena fazer com 4 char a mesma questline ali pra ver esses detalhes. Eu não sei o quão profundos vão ser esses detalhes assim.
É, faz com um, vê, e aí você pensa se você vai fazer com os outros. Junto com essas mudanças dos Covenants que a gente vai ter na parte da história, tem também uma mudança que a gente vai ter na parte de restrições pra você mudar de pacto, né? Então, hoje em dia a gente sabe que quando você muda, você perde todo o seu renome, perde toda a sua ânima, você é odiado pelo seu Covenant passado, mesmo que eles te amassem antes. Pra você mudar a primeira vez é bem tranquilo, né? É só você ir lá, aceitar a quest no NPC e começar a fazer as quests do pacto. E a gente sabe que pra voltar é mais chato, porque você tem que encher barra, ficar fazendo missãozinha pra voltar, eles te amarem, porque eles já esqueceram que eles te odiavam de novo. Então, eles
querem... Passou uma semana e meia, pô.
É, não, uma semana faz muita diferença, né? É, se bem que o pessoal do Core, ele esquece luta de um dia pro outro, né? Então, uma semana...
Tá, aí, você tá jogando os caras dos Covenant.
Mas eles falaram que eles querem melhorar essa restrição, né, de mudança, porque eles sabem que é frustrante pro jogador... sair de um pacto onde ele já tem renome no máximo, ir pra outro onde ele vai ter que farmar renome, e ele ainda ter essa frustração de que se ele quiser voltar, sendo que ele só foi pra um lugar pra testar Soulbind, Conduit e habilidade, ele ter toda essa dor de cabeça. Então eles querem mudar isso, não falaram como vão mudar, mas eu acho engraçado porque eles falaram assim, estamos escutando o feedback da comunidade. E esse feedback, ele tá desde o beta, então eu não sei o quanto eles estão escutando disso.
Não, eles falam isso pra tudo, em qualquer situação, em qualquer contexto. É, cara, a gente quer ouvir o feedback dos players, a gente quer não sei o quê, mas é só pegar o exemplo aí que eles ficaram 9 meses de beta pra lançar o Shadowlands, ouviram o feedback que os Covenants estavam tudo cagado e não mudaram. Agora a gente sabe por quê, pelo menos, né? Porque eles já tinham planejado o patch à frente, em que os Covenants iam se unir. E aí, né, pra... Se eles vão se unir ainda, não faz sentido você poder participar de todos antes. Na
Sim.
cabeça deles.
Pois
Eu
é.
Acho errado, mas na cabeça deles, esse é o motivo. A gente agora descobriu. Inclusive, fizeram essa pergunta, né, de vai poder ficar livre? E ele falou que no momento não é a ideia de tirar as restrições. E ele foi bem pontual em dizer no momento. Então, gente, vocês já sabem, né? Acabou esse patch, vai estar todo mundo unido. Daqui a pouco, 9.2, 9.3, não sei, vai poder ficar trocando de graça, assim como eles sempre relaxam tudo no final de cada expansão.
Complementando também essas mudanças que a gente teve nos Covenants, vamos falar sobre a moeda dos Covenants, que é a Anima, porque o Anima hoje em dia só serve pro Covenant, né? Você pode upar as coisas lá, o teletransporte, as missões, umas coisas mais cosméticas, comprar a montaria, mas ela só serve pra isso por enquanto. A Anima vai continuar existindo, que nem eu falei, eles querem manter o sistema, só que eles querem melhorar o fluxo dela, porque, assim, tipo, tem uns negócios lá que você tem que comprar que custa 10 mil de Anima, montaria de 5 mil, ficar pegando token, 3 tokens de 15 é um porre mesmo, então eles querem melhorar esse fluxo, não deram muitos detalhes de como eles vão fazer, e junto com o sistema de Anima, eles querem também melhorar o sistema de chamados, porque hoje em dia o sistema de chamados, ele é pra você fazer diária, só. Não serve pra mais nada, é só pra você fazer uma missãozinha diária e pegar um gold extra ali.
Que ele é um dá... bom gold extra?
Dá pra pelo menos pegar um flask por dia ali pra fazer a raid. Só que o legal é que eles querem fazer com que esse sistema ele seja mais útil no endgame do jogador pela expansão inteira. Eles até começaram que eles querem fazer isso, o que é muito legal. E a gente já consegue ver isso no 0.5, que eles vão adicionar os pontos de bravura no sistema. Então agora, entre muitas e muitas aspas, se você quiser fazer um conteúdo PvE endgame, você vai ter que começar a fazer pontos de bravura para complementar mais rápido o seu cap semanal de pontos de bravura.
Vai ajudar, por exemplo, no alt cansado, que você não tem gear ainda para entrar numa M+, ou numa raid, é um início, né? Vai dar uma ajudinha aí esse farm diário. A questão é o quanto, né? A quantidade que eles vão fazer. Porque depender de daily pra equipar um char, pra ir depois e começar a fazer dungeon, pra ir depois e ir pra raid, pode ser um trabalho meio longo, meio árduo. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar, até porque a gente nem sabe como é que vai ficar os números finais no 9.0.5, porque eles estão mudando toda... A cada 3 dias tem uma mudança, então tem que ver.
Aproveitando, já que a gente comentou sobre pontos de bravura, né? Vamos só estender um pouquinho aqui, já que esse próximo conteúdo é no 0.5. Atualmente a gente vai ter esse sistema, então, né? De você pegar a moeda, conseguir upar itens que droparem depois do 0.5. Sempre bom lembrar que tinha muita gente que já tava tipo, nossa, tô com esse pulso aqui segurando desde a mais 2 que eu fiz no começo da expansão. Não, vai ter que dropar de novo. É, foi perguntado pra eles se eles pretendem upar os itens até 2.26, né? Que é o cap atual, tirando os últimos 2 boss da raid e as últimas conquistas lá de PVP do ranking, que é 2.33. E eles falaram que por enquanto não. Por enquanto vai ser 2.23 o máximo, mas eles ainda estão pensando, vão esperar um feedback da comunidade. E, assim, de verdade, a comunidade já tá dando feedback, eles querem o 2.26 na conta.
Eu acho que eles querem, mas eu não acho que deve dar, viu, Belkin? Na minha opinião, pelo menos não, porque pensando em teoria, não na prática, mas na teoria, um cara pode nunca ter entrado numa raid mítica e ter gear de raid mítica, nesse sentido.
Sim, eu concordo, eu também sou contra eles colocarem 2.26, eu acho que se você faz um conteúdo mítico, você tem que ser recompensado por estar ali perdendo seu tempo, como eu faço todo dia, fazendo aquilo. Igual PVP, eu acho que, tipo, PVP também tem que ter um cap. É, deveria ter um cap pra moeda, né? Pra você não conseguir pegar item 233. Na verdade, eu nem sei se dá pra upar item 233 com moeda, pra você ver como eu não faço PVP.
PVP existe? Eu nem sabia que tinha.
Eu comecei a fazer PVP... E aí, quando eu descobri que ia ter pontos de bravura, eu falei, nunca mais! E parei de fazer no mesmo dia.
E pra finalizar a parte de pacto, né, de Covenant, tem 2 sistemas que são os que a Blizzard aparentemente preferem, que é o que eles falam sempre, como se todo mundo desse importância pra isso, menos a gente, que é o sistema de Soulbind e o sistema de Conduit, que complementa os Soulbinds, que vão ser expandidos. Essa foi a palavra que a Blizzard usou para anunciar, né? Então a ideia que eles têm é de pegar as árvores de talentos que existem atualmente e estendê-las, e não a colocar personagens novos pra gente fazer Soulbind.
Graças a Deus.
É. Cara, você sabe que eu achei que eles iam liberar, por exemplo, eu ser de Bastion e fazer um Soulbind com algum personagem de Ventir? Eu achei que isso ia rolar, por conta de estar unida as 4 Covenants lá pra invadir o mal. Sim. Quando eles começaram a anunciar, eu pensei nisso, mas aí depois eles já desmentiram, então... Mas eu não tiraria isso do caminho aí, eu acho que vem num patch futuro também da mesma forma.
Sim, tem uma possibilidade disso ainda.
É, então a gente continua com 3 Soulbinds, dessa vez com mais botõezinhos pra clicar, vai aumentar. É, assim como o renome também vai aumentar, eles já falaram que vai ter mais 40 níveis de renome.
Nossa,
e aí a gente
senhora
vai dividindo... É, pra poder fazer. Calma, não precisa mais pegar no nível 80 de renome pra liberar o voo. É quando acabar a questline, sei lá quando que vai ser. Mas é no meio do caminho.
No 79,
aí,
né? Acaba no 79.
É, mais ou menos. E os conduits, eles falaram que além de ter novos conduits, claro, que fazem sentido com a lore e com os sistemas que vão ser apresentados, eles querem também testar coisas novas. Então, comentaram numa das entrevistas que eles estão atualmente fazendo testes com conduits empoderadas. Então é uma conduit que a gente já tem, só que você pode dar uma bufada nela, aumentar o efeito e colocá-la na sua árvore pra impactar um pouquinho mais essa questão de qual que é a escolha, né? Porque tem a Biz e você vai sempre usar a Biz, mas e se a outra for empoderada? Será que ela for melhor? Será que ela fica melhor? Acho que esse é o teste que a Blizzard está testando agora. Vamos ver como é que vai ficar, né?
É, eu só espero que esse sistema de conduit novo não se torne o Warforged 2.0, né? Aí você vai ter o conduit melhor.
Sabe uma coisa que isso me lembra? A árvore de talento original, antes de Pandaria.
Sim, verdade, lembra bastante.
Eu fiquei pensando tanto o artefato de Legion, né, que também é o mesmo sistema, mas a árvore de talento original. E cara, se a Blizzard viu que lá no artefato de Legion fazia sucesso esse sistema de empoderar skills e mudar com a árvore de talentos, e agora ela tá colocando de novo, porque ela viu que fez sucesso agora no Shadowlands, será que eles vão pensar em colocar algo parecido de volta? Substituir os talentos ali, a linha de talentos, 3 escolhas e ponto?
Eu não acho que eles substituiriam o talento, acho que O sistema de talentos que a gente tem agora é bem sólido, mesmo que ele precise de algumas melhorias para algumas classes e specs. Mas ter essa complementação, como era o artefato de Legion, eu acho que é muito legal pra gameplay. Tipo, muda bastante algumas specs já, e pode mudar muito mais com esse sistema novo que eles querem colocar.
Concordo. Acho que tem futuro aí, Blizzard. Ian, você tá ouvindo a gente?
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato!
E agora a gente vai falar sobre várias coisas aleatórias de sistemas que a gente vai ter, porque... Muitas das coisas que eles comentaram em entrevistas foi sobre grandes conteúdos de patch, mas sempre tem muitas coisinhas pequenas que aparecem. E uma coisa que eles comentaram, que o Moro ele vai ficar muito feliz com isso porque ele acertou mais ou menos como que ia funcionar, é o sistema de tier sets, que ele tá voltando ou não tá voltando, né? O sistema de tier sets agora ele é simplesmente cosmético e vai continuar sendo cosmético por um bom tempo. Agora com esse patch do Chains of Domination, com a união dos Covenants, eles vão fazer os tier sets mais com a temática dos Covenants, na cor dos Covenants e tudo mais ou menos como é o set que a gente tem hoje da campanha. E eles falaram que eles querem continuar com esse sistema nos patches seguintes, sempre seguindo tipo a temática do patch.
Eles anunciaram o primeiro kit de transmog feio, que tem lá 5 transmogs feios que você vai poder usar em qualquer um. E aí no segundo dia, na sessão de perguntas e respostas, perguntaram especificamente, e os tier sets? E aí, eles responderam que é uma coisa que eles estão pensando ainda, não é pro 9.1, não vai acontecer, mas, se você pegar lá para ler o texto da resposta, ele tá respondendo sobre o início, antes dele falar que não vai acontecer tier sets como a gente conhece, ele tá respondendo, não, vai ter e tal, mas é transmog, inclusive o da Raid, os drops vão ser o transmog dos lendários, que a gente já tem, o Recolor. O Red ele já da timeline, na época de beta do Shadowlands, já tinha todas as cores, tem uma verde, uma branca, uma roxa. Então olhem lá, eles têm todas as cores para você escolher. Só que a parte de bônus de gear não vai ter agora. É até meio estranho, porque quando foi perguntado sobre como é que vai ser a questão de loot na raid, se vai ter mais mudanças além do que já teve agora, né, com esse buffzinho de um item a mais por... O Raid, eles falaram que ainda não podem falar sobre itemização da Raid, do Sanctum of Domination, porque ainda não está definido. Então pode ser que tenha, por exemplo, uma peça que dá um efeito diferente, assim como foram os itens de Crucible of Storms, que tinha uma peça que te dava um buff aleatório, lembra disso?
Uhum.
Pelo que eu entendi da resposta... É mais ou menos isso que eles estão pensando, mas não a volta oficial do tier set, cada classe ter o seu buff lá da raid, e você equipa e fica forte pra caramba, e usa na raid seguinte, etc. Então, por enquanto, loot específico da raid com um buff que a gente não sabe qual que é, e transmog. É isso que eles falaram que vai voltar pra 9.1.
Falando de loot, também foi perguntado pra ele sobre o sistema de token de arma, né, que é o sistema atual que a gente tem na raid, que a gente tem o tokenzinho que é para várias classes, você dropa e dentro do seu pacto você troca por arma, off-hand, escudo, cajado. E eles falaram que eles gostam como tá indo, por enquanto, mas no geral eles pretendem otimizar o sistema de loot em raid. Porque eles gostam como tá PVP, eles gostam como vai ficar a Mythic Plus com o sistema de pontos de bravura, só que a gente sabe que mesmo com as alterações que teve já no sistema de raid ainda dá para melhorar um pouquinho... Porque, sei lá, mano, a gente fez Hungry Destroy e dropou 3 Bracer pra 3 Mage. Então, não sei como eles podem otimizar isso pra gente não ficar tão frustrado. Mas o sistema de loot de arma eles ainda tem que melhorar porque não tem caído muito. Também falando de outro sistema que muitas pessoas perguntaram, é sobre voltar da parte de cosméticos pra Mythic Plus. Muitos jogadores falaram que a gente poderia ter mais cosméticos dentro do sistema de Mythic Plus, né? Que atualmente a gente tem um só. Que é a montaria, quando a gente completa todas as 15. E eles queriam trazer esse sistema de cosméticos para dar motivação para os jogadores puxarem chave alta. Porque hoje em dia um jogador que puxa todas mais 15, acabou ali para ele as recompensas. O resto é só uma competitividade na comunidade. Então como existe no sistema de gladiador, do PVP, que você consegue várias montarias e tem uma porrada até hoje... Eles queriam que, tipo, adicionasse mais, por exemplo, fez todas as mais 20, pega uma montaria. Todas as mais 25, pega uma montaria. O que, tipo, traria muito mais vontade dos jogadores fazerem.
E outra mudança que não vai acontecer é o lendário. Eles confirmaram que não vai ter mudança em quantidade de lendário que vai poder ser equipado. A gente vai continuar equipando apenas um, infelizmente. É, não falaram também se vai liberar já o transmog dos lendários. Eu acho que sim, porque ele é o mesmo da Raid, então faz sentido liberar junto.
Sim.
Mas, por enquanto, um lendário. Não sabemos se também vai ter novos lendários ou não. Não mencionaram isso, mas a gente chuta que sim, que tenha lendários. A gente vai ter que liberar, ir lá fazer Torghast, farmar e craftar esses lendários novos também. E esperar que eles não façam todos os novos bis são os novos e todo mundo vai ter que farmar o rank 4 e comprar de novo todos os gold.
Seria muito triste, seria muito triste.
Tomara que não. Vamos ver o que eles vão fazer.
Falando agora sobre um conteúdo que a gente não faz, mas que teve pergunta que é sobre PVP, a gente teve duas perguntas que eles fizeram. Uma é que eles queriam um PVP ranqueado por localizador. Então, tipo, hoje em dia, quando você vai fazer o localizador, você tem que pegar o grupo já formado, lá de 10 pessoas, colocar na fila e tudo mais. Eles falaram que, por enquanto, é só uma discussão que eles estão tendo, que eles sabem que, tipo, é um pouco complicado de balancear isso, porque eles vão ter que ver o rate de todo mundo, ver a quantidade de jogadores, pra você não acabar, sei lá, com um healer, enquanto o outro time ele tá fechado certinho, com 3 healers, um tanque, os DPS. Mas eles estão esperando o feedback da comunidade. Não sei o quanto a comunidade de PVP reclama disso, eu já vi alguns jogadores reclamando que queriam facilitar isso e ia ser muito melhor. Aliás, falando em localizador, também foi perguntado para eles como que eles poderiam melhorar o localizador que a gente tem atual, que ele é utilizado para PVP, PVE, né, que é você ir lá e procurar grupo e tudo mais. Porque muitas pessoas da comunidade reclamam sobre, por exemplo, venda de boost. E fica putão porque às vezes você entra lá e tem tipo 10 itens na lista que é só a gente vendendo boost. E eles sempre prometem que vão melhorar isso, mas por enquanto eles falaram só que estão esperando feedback da comunidade. Eu não sei qual feedback que eles querem mais. O pessoal tá no Reddit todo dia postando que é uma merda ter que ficar vendo venda de boost no localizador. Então, por enquanto a gente vai ter que só esperar mesmo a boa vontade dos desenvolvedores de querer fazer alguma coisa.
E é engraçado que é só colocar um ban automático, se você digita WTS ali, apertou Enter, pronto, tá banido, tá bom. Resolveu o problema.
É, pois é.
Mas não, eles não resolvem.
Pois é.
E aí, Belkin, pra acabar as informações aleatórias, antes de a gente entrar mais a fundo, né, no deep dive do patch 9.1, peraí, eu vou fazer a sessão, não vai ter mudanças.
Então vamos lá.
Primeiro, não vai ter mudança em raça e classe. A Blizzard achou que foi muito divertido fazer mudanças, colocar mais combinações de que raça pode ter tal classe. E aí, você sabe, né? Detectaram diversão, cancelado, não vai ter mudança. Facções, eles sabem que é um problema, eles sabem que há uma grande movimentação de players para a Horda por motivos sociais, né? A maioria, o pessoal que faz X conteúdo está mais de um lado ou mais de um outro, e aí acaba migrando gente para um lado ou para o outro, e aí tem um desnivelamento de conteúdos. Mas não vai ter mudança por enquanto. Servidores, lembra que ficou um período aí antes de Shadowlands com um monte de servidor tomando connect, tipo, sendo juntados em um só?
Uhum.
A Blizzard viu que o pessoal gostou e começou a ter um mercado legal nesses servidores pequenos e aí, né, detectaram. Course cancelado, por enquanto não vai ter uma mudança.
Não faz o menor sentido, velho, isso.
Armadura de herança, que todo mundo adorou em BFA nos tempos que estavam sem fazer conteúdo atual do patch. Farmar, upar um char novo, pegar uma armadura de herança, muito legal. Detectou que gostou, não vai ter também. Parado por enquanto, claro que pro futuro pode ser que tenha, mas não é um conteúdo que eles estão trazendo agora. E o mais surpreendente de todos é customizações.
É.
Que não vai ter mudança também. Ele até foi muito engraçado, porque perguntaram, foi no dia de perguntas e respostas. Vai ter mais customizações? E o diretor de arte, né, que é o que estava fazendo a resposta, ele respondeu: a gente viu que a comunidade mandou um feedback muito positivo e foi muito legal, e muita gente se empolgou e teve um barulho ensurdecedor falando de customizações, e não vai ter mais agora para Shadowlands em nenhum patch. Eles falaram que acabou, que não vai ter mais ponto, só na próxima expansão se tiver, que é um absurdo.
Eles quiseram dar um descanso pro barbeiro, né, o barbeiro tava já com as mãos sangrando de tanto trocar cor de cabelo, cor de pele, sexo e tudo mais. Aí eles falam, não, tadinho do barbeiro, né? Vamos dar uma brecha aí pra ele.
E também, se você se importa, meu querido ouvinte, com os minigames de cada Covenant, não vai ter mudança, ele vai continuar exatamente como ele tá agora, não tem conteúdo novo pra eles. E a mesa de missão, ele falou que vai ter mais conteúdo, mas não vai mudar o sistema. Então vai ser variações novas das mesmas coisas, né? O que agora é o Auto Chess ali meio nas coxas e vai continuar sendo o Auto Chess meio nas coxas com missões diferentes e recompensas diferentes.
Vou te falar que acho que faz umas 4 semanas que eu não vou na mesa de missão, velho.
Acho que faz mais pra mim, viu? Até no início eu até tinha instalado o app da Blizzard no celular, mas já desinstalei porque... E isso que dropa mount lá, então é interessante ter... Só que preguiça, muito preguiça.
É bem preguiça mesmo.
Então essa foi a sessão, não vai ter mudança. E agora a gente vai falar do patch. A gente vai entrar no 9.1 e todos os anúncios e detalhar um pouquinho mais os sistemas.
Então agora vamos para esse último conteúdo que a gente tem de anúncios do patch 9.1, que é a parte que vai ter mais conteúdo e ela vai ser no lugar favorito de todos os jogadores de Shadowlands, na Gorja. Olha que interessante, não é mesmo?
Dalaran vai pra Gorja. Não, pera.
Eu não me surpreenderia se eles colocassem Dalaran na Gorja. Onde mais vamos colocar Dalaran, não é mesmo?
Eu jurava que ia ter um bagulho desses.
Cara, ia ser muito bom, ia ser muito bom se tivesse Dalaran na Gorja, mas enfim.
Só o Khadgar, knowledge is power.
De novo, né, ninguém mais aguenta o Khadgar. Mas vamos lá, como que vai funcionar agora? A Gorja, que é esse lugar horrível que a gente odeia porque o tempo inteiro a gente é atacado por qualquer coisa que se mexe, não vai ser mais assim, olha só, como a gente tinha comentado, agora os Covenants eles vão estar se unindo para atacar a Gorja, então a gente vai ter vários assentamentos dentro da Gorja, a gente vai ter... aliados ali pra proteger a gente. Não vai ter monstro o tempo inteiro querendo matar a gente na grande maior parte da Gorja. Então isso é bom, porque a gente não precisa ficar mais tão estressado com isso. E uma outra novidade que vem com isso é porque quando você fizer essas quests de introdução e ajudar o seu assentamento a ficar firme ali, você vai poder montar na Gorja sem ter a montaria do Twisting Corridors, que eu e o Moro ficamos horas farmando. Olha que beleza! Você não vai poder voar, mas pelo menos pode andar de mamute, que conserta, de yak, pra ficar trocando sua montaria, casa de leilão lá, né, essas coisas.
Eles não mostraram, que nem a gente falou no início do podcast, não tem nada pronto daqui pra frente, tá, gente, é só falando. Na verdade, não tinha nada pronto até agora do que a gente falou, mas especificamente daqui pra frente não tem nada pronto ainda. Mas eles falaram que a parte da Gorja, a Gorja que a gente já conhece, o foco vai ser, no conteúdo novo, empoderar os novos assentamentos dos Covenants, dos Pactos. Então, eles citaram alguns exemplos, então vai ter uma quest em que você vai estar fazendo algo com um Bastiano... Com um Bastiano? Caralho. Com um Kyriano. E aí vai ter uma necrópolis de Maldraxxus que vai estar lá ajudando e vai interagir. Não sei se vai ser... Literalmente vai ter uma necrópolis ali permanentemente, ou se vai ser durante um assalto, né, que nem era em Legion ou não. Não sabemos, mas a ideia, esse vai ser o tema. Não, a gente não vai mais se esconder e ter que, tipo, fazer stealth e tal. A ideia é literalmente a gente ir pra lá, bater com o pé na porta e falar: Jaylor, a gente tá aqui, a gente tá invadindo. E aí por isso que eles liberaram a mount, essas outras coisas. E aí a gente descobre, mais uma vez, por que eles não ouviram feedback antes de liberar a mount. Porque eles já tinham planejado esse patch que ia acontecer, então.
Uma coisa que é legal comentar é que, tipo, a gente não sabe como vai ficar... os raros que tem lá, né, porque tem muita gente que farma conquista de raros, a gente não sabe como essas mudanças vão influenciar em você conseguir fazer, mas uma coisa que a gente já tem noção de como vai ser é que se você for com um personagem ou um jogador novo for lá e não tiver progredido o suficiente na história do pacto, você vai ver a Gorja antiga. O que tem um ponto muito negativo, porque isso vai acabar phaseando, né, os jogadores, vai colocar em outras instâncias ali, então... Já é meio ruim, porque você não vai poder jogar com seu amigo que tá um pouco atrás. Mas a gente sabe que a pessoa que tá jogando a primeira vez não vai perder conteúdo. Mesmo que o conteúdo seja insuportável, ela vai poder fazer ainda.
E vem também o questionamento sobre o Stygia, né? Que é a moeda que a gente farma ali na Gorja antiga, na Gorja do 9.0. Como é que ela vai ficar no 9.1? A Blizzard confirmou que ela não vai ser utilizada em nenhum conteúdo novo, só pra conteúdo antigo. Então, se você tá estocando agora, pode jogar fora, basicamente, usa, gasta tudo. E pros players que já estiverem com a Gorja nova liberada, entre aspas, ela vai estudar como vai ficar a questão de aquisição. Então, por exemplo, para um alt seu que você não fez a Gorja antiga, quando já tiver no 9.1, você upar e fazer a questline e chegar na Gorja nova, e você ainda não liberou tudo de Stygia que tinha, ela vai estudar alguma forma de você continuar adquirindo Stygia para poder comprar e liberar tudo que precisa. Então vamos ver como é que vai ficar, não tá muito definido isso ainda.
Um outro negócio que eles anunciaram é que a Venari em si, né, ela vai ter uma moeda nova, porque a gente sabe que a Venari, ela é um conteúdo da Gorja, ela é centralizada na Gorja, e como a Gorja, ela tá evoluindo, né, por causa do patch, a Venari vai ter uma função nova, que a gente não sabe o que é ainda, ela vai ter uma missão nova pra gente, e vai ter uma moeda nova de farm com ela, que vai ser pra comprar coisas, vai ser pra comprar conduíte, poder, mesma estrutura de agora, só que uma nova moeda. A gente comentou no começo que eles não iam adicionar sistemas novos, essa é a única coisa nova que eles estão adicionando de farm assim. Só que, como é a Gorja atual, isso vai ser opcional, né? Hoje em dia você não precisa fazer a Gorja se não quiser. Você faz se você quiser só, se você quiser aumentar os seus conduítes e tudo mais, mas isso vai continuar sendo opcional.
Além de reformular a mal antiga, eles confirmaram numa entrevista, então não foi no anúncio da BlizzCon, que vai ter uma zona a mais no mall. Então atualmente, né, tem as basicamente três zonas principais. Tem o mall ali padrão, onde fica a Venari, tem o bestiário, onde buga e a gente não faz as quests.
Acho que eu nunca fiz uma quest lá, vou te falar a real.
Eu fiz no primeiro dia, aí no segundo bugou e eu fiquei puto e nunca mais voltei no mall. Eu não voltei pra lá. Foi mais ou menos isso. E a terceira zona é o Palácio da Perdição, né, o Perdition Hold ali, que a gente faz algumas quests também. É, eles confirmaram que vai ter uma nova zona, aparentemente com conteúdo mais difícil. Não sabemos o que isso significa, o que é, o que, que vai ter. Espera pra ver. E, além disso, você pode ver lá no trailer, no final do trailer do patch, o Jailor, ele tá lá com o Anduin e a Sylvanas. E ele jogou os Chains of Domination, né, as correntes da dominação, num pedaço de terra. E ele tá puxando aquele pedaço de terra pro Mó. E aquilo é uma zona nova que vai ter, que é Cortia.
É, até deixar registrado, a gente fala zona, mas ela não é como se fosse outro mapa. Por exemplo, Shadowlands tem Maldraxxus e Bastion. Ela tá dentro do Mó. Então você vai ter que ir pro Mó pra ir pra ela. Eles são conectados ali.
Ou upa a engenharia, pega o portal e torce pra Blizzard colocar o portal pra Cortia também, assim como tem. É, gente, se vocês não têm esse portal, pega, porque é 15 minutos de cooldown, gente, é maravilhoso.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
E Cortia, o que que é Cortia? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho mais disso em lore, mas ela é a zona, é uma das zonas originárias dos First Ones ali de Shadowlands, então... Sabe aquela galera que tem Oribus, né? Sem ser os Brokers, sem ser os caras com cabeça de chama. Os robozões, os guardas, aquelas criaturas que ficam flutuando, né? Os Keepers. Eles estão tanto em Oribus e vão estar também em Cortia. Eles até citaram que as estruturas vão ser bastante similares, bastante parecidas. E o Jailor tá indo pra lá pra descobrir segredos. Que tipo de segredo a gente não sabe. Mas pra descrever os sistemas... É, quando foram perguntados sobre o que vai rolar, eles descreveram uma mistura de Mechagon com deles, então vai ter o Hub, vai ter aquele personagem que só tá lá uma vez a cada 7 dias pra fazer a daily dele, pra você pegar o achievement da zona, por exemplo, misturado com eles chamaram de um contra-assalto de Legion. Então em Legion a gente tava sendo invadido pela Legião, mas lá em Cortia vai ser meio que o contrário, a gente vai estar invadindo Cortia. Eles não descreveram o que vai ter, mas pensa aí, né, como foi as invasões de Legion, os ataques de BFA, as invasões de Pandaria em Doom e Innisoth. Pensa nessa estrutura aí, mistura com Mechagon e Najatar e pronto, você tem uma zona nova.
É, Mechagon foi um mapa que muita gente gostou. Acho que a grande maioria dos jogadores gostou muito de Mechagon pela dinâmica que tinha, pelos itens que tinha e farm de montaria. Então, se essa zona for metade do que foi Mechagon, já tá ótimo. Porque a gente sabe que os jogadores vão gostar, mesmo que seja um conteúdo um pouco grindável, né? Porque Mechagon era mais grindável, ainda o pessoal vai achar legal.
Pra acabar lá, tem muita coisa de lore que foi confirmada nas entrevistas, mas houve o programa da semana que vem que a gente vai... explicar pra vocês o que Cortia tem, por que ela é tão relevante, por que o Jailor tá fazendo um get over here com a Terra e etc. Espera a semana que vem.
Agora então a gente vai falar sobre o segundo lugar que os jogadores de Shadowlands mais gostam nessa expansão, que é Torghast, olha só. Nossa querida e um pouco esquecida Torghast, ela vai ter algumas melhorias. É, primeiro que ela vai ter camadas novas, né? Então a gente tem as nossas salas ali que a gente faz duas por semana com temáticas específicas. A gente vai ter algumas novas que são temáticas do Chains of Domination, do patch atual. Eles falaram também que eles querem melhorar como funciona Torghast, porque eles sabem que hoje em dia ela não... Sabe, você vai lá pra farmar só o Ashe. Então, tipo, é só isso que você faz. Não tem mais nada pra você fazer lá. É assim, você consegue farmar lendário, farmar só o Ashe, mas é um conteúdo muito específico que você sabe que tem jogador que vai pegar level 4 do lendário, por exemplo, e não vai mais pôr o pé em Torghast. Então eles querem melhorar isso e eles querem melhorar as recompensas que tem lá. Um exemplo até que eles deram é que se um jogador falhar, né, uma layer, se ele falhar, fazer uma camada ali e ele perder todas as vidas e ser expulso, ele vai ter alguma recompensa. É, a gente não sabe o que vai ser, se vai ser Soul Ash, se vai ser ouro, o que, que vai ser ali. Mas eles querem tentar dar uma recompensada porque tá bem abandonado, tá só as aranhas lá, nem o Moro mais tá fazendo Torghast.
Eu tô fazendo só o mínimo da semana ali, pegando meu Soul Ash e indo embora só com o meu main, não tô nem fazendo com alt mais.
É, então, aí eles querem dar uma olhada porque tá meio abandonado lá mesmo.
Eu gostei, eu acho que os anúncios que eles fizeram pra Torghast é como ela deveria ter saído. Então eles compararam com outros roguelikes que, por exemplo, quando você faz uma run e dá errado, você não perde 100%. É, vou pensar aqui, por exemplo, Rogue Legacy, que é um dos meus jogos favoritos de roguelike. Quando você morre, você junta dinheiro e você compra upgrades pro seu castelo pra próxima run você tá um pouquinho mais forte ou você ter um gear novo, alguma coisa assim. E esse é um padrão, né? E Torghast atualmente não tem. Você morreu, você começa do zero se você quiser e faz tudo de novo. E é muito frustrante. E eles até usaram uma justificativa bem legal, né? Porque como o Terragru é quem expulsa a gente ali de Torghast quando a gente perde as nossas vidas, aquele monstrão gigante, eles até vão usar a justificativa que ele vai ser um boss de raid e ele vai morrer, né? Porque a gente vai matar ele na raid, pra mudar o sistema de como vai funcionar. Então eles vão tirar a contagem de mortes, você não vai ser expulso quando der errado, tipo, vai acontecer alguma coisa, mas... É, o Ion chegou a comentar num sistema de pontuação, alguma coisa assim, pra trabalhar tanto recompensa quanto o desafio, né? O engajamento de você querer ir lá e fazer.
Isso é bem legal.
Tô empolgado.
É, isso é bem legal, porque o sistema... Assim, ele não serve pra nada hoje, além de farmar só Ash, na minha opinião. Então, tipo, fazer uma mudança e fazer sentido essa mudança, que nem você falou, né? Matando o Terragru dentro da raid vai ser muito legal. Um negócio só que eles comentaram pra finalizar esse assunto, que eu achei muito engraçado, perguntaram pro Ion sobre a gente poder sair de Torghast e ficar, por exemplo, 2 minutinhos com todos os buffs que a gente acumulou ali dentro. E eu achei muito engraçado porque a resposta dele é a resposta mais óbvia que a gente poderia ter. Ele falou assim, jogadores de World PvP iam ficar muito frustrados. E eu até comentei isso na live que ia ser muito engraçado você tá fazendo suas diárias e sair... um gnomo warlock com um exército de demônios atrás dele, a legião ardente inteira com ele, e ele bagaçar você ali na gorja. Então, é melhor por enquanto não, esse sistema de você sair com todos os 1 milhão de poderes que você pegar.
Mas eu acho que na luta da raid tem que ser uma luta em que a gente coleciona poderes aleatórios.
Puta, ia ser muito legal.
E pra bater nele.
Ia ser muito legal.
Até porque a raid vai ser em Torghast.
Então, é, isso mesmo.
Cara, eu até... Isso foi uma descrição que eu ouvi num dos podcasts que eu ouvi nessa semana. Foram muitos, eu não vou lembrar quem que falou. Mas em que a luta tem que ser tipo um corredor e a gente fugindo e colecionando poder e matando Ad.
Nossa.
Até que a gente consegue ficar bufado e aí vira e mata ele, sabe?
Nossa, ia ser muito legal, cara.
Eu achei essa descrição maravilhosa.
Ia ser muito legal.
Gostaria muito que fosse, mas é claro que vai ser uma zona circular, com mecânica de sair do chão, porque tá pegando fogo, né? A gente sabe.
Aliás, falando sobre a raid, teremos uma raid nova, e como foi previsto pelo Max da Limit, que eu achei muito engraçado isso, ele tinha falado assim, uma vez brincando, no sistema da Vault, né, pra drops dos 3 itens da raid, tem pra 3 boss, 7 boss e 10 boss. Será que eles sempre vão fazer raids com 10 boss? E por enquanto, sim. Por enquanto, a próxima raid ela tem 10 boss de novo, né? Então é bastante. A gente teve uma raid com 10 boss, já vai ter outra raid com 10 boss, é bastante conteúdo. Eu espero que eles mantenham o nível de qualidade que teve nessa primeira raid. Mas a gente tem alguns inimigos interessantes que a gente vai lutar nessa raid. Primeiro, como o Moro comentou, ela é em Torghast. A gente não sabe se ela vai ser, se a gente vai entrar na torre, como que vai ser, porque a torre fica lá longe, né? A gente usa o teleporte, mas ia ser legal ter uma outra entrada. Mas a gente tem de interessante lá confirmado o olho do jailer, né? O olho do carcereiro, que é aquele negócio merda que tira a gente do mall. Que a gente desce e pega...
Espera o programa da semana que vem pra Lori.
É, mas a gente desce e pega 20 almas e aquela bagaça já tá no 2. Então é bem chato, a gente vai matar esse negócio. Espero que tirem isso depois. A gente vai lutar contra o Terragru, que é o bichão que expulsa a gente de Torghast. E a gente vai lutar contra a Sylvanas, cara. Olha só, ela vai ser o último boss dessa raid.
E eles descreveram que a luta das Sylvanas vai contar com elementos de toda a história das Sylvanas. Então, desde que ela, Sylvanas a Ranger General, né, a Ranger General, Sylvanas a Banshee, Sylvanas a Zumbi, vai, a ideia é contar com elementos. O que que isso vai ser em mecânica, eu não sei, mas eu acho que vai ser uma luta bastante interessante. E não só ela, porque também tem uma luta lá que é The Damned, né, a danação. Além de ter o Kel'Thuzad, que a gente já sabe também, vai ter uma luta que, aparentemente, eles deram a entender e até fizeram essa pergunta pra, tipo, provocar a gente, né? Que almas vocês acham que estariam na coleção pessoal do Jailor em Torghast?
Nossa,
e
sim.
E aí todo mundo já, né, pensa no Arthas, obviamente.
Arthas, eu já vi gente falando Deathwing, eu já vi gente falando, mano, Cho'Gall. Eu falei, ah, não, velho, deixa essa galera morta, dá licença, chato. Então, já pensou Spines of Deathwing 2.0, meu amigo?
O Taliesin mandou que, ah, todo mundo quer uma luta com Garrosh, Arthas, etc, mas vocês não entenderam ainda que tem uma possibilidade de ter uma luta com os gêmeos Gul'dan, o Gul'dan de Draenor e o nosso Gul'dan, matando os dois ao mesmo tempo.
Que horror, velho, que horror. Bom, pelo menos a gente sabe que metade de The Burning Crusade não vai estar lá, né, porque é tudo aliado nosso.
É.
Mas a gente vai comentar mais sobre esses personagens que podem aparecer, até sobre a própria da luta Sylvanas na próxima semana, que a gente vai falar sobre lore, e a gente vai tentar discutir até sobre o que, que vai acontecer, né? Depois que ela morrer, não morrer, desmorrer, virar pro nosso lado, não virar pro nosso lado, né? Vamos descobrir aí.
E aí, Belkin, você acha que acabou? Não acabou. Ainda também foi anunciado uma nova Mega Dungeon pra Shadowlands, né? Pra esse patch.
No estilo Mechagon mesmo, né?
Assim como aconteceu em Legion, aconteceu em BFA... Agora também, aparentemente, a Blizzard gostou desse sistema. Todo segundo patch ou terceiro patch, dependendo da vontade e da possibilidade da Blizzard, vai ter uma Mega Dungeon nova, que é uma dungeon um pouquinho maior de 8 bosses e que depois vai virar dungeon mítica mais e vai ser dividida em duas, claro. Mas que eles acham que isso é uma ideia muito legal. E, inclusive, perguntaram pra eles se tem alguma possibilidade das raids míticas voltarem a ser pra 10 pessoas. E eles falaram que não é o plano que eles têm, porque a Mega Dungeon, né, essa dungeon um pouquinho maior pra menos gente, pra 5, é meio que ocupa o mesmo lugar de, vamos reunir o nosso grupo de amigos e fazer uma dungeon que é um pouco mais difícil, é um pouco mais demorada, exige mais coordenação. É, eu achei essa resposta interessante, porque indica que realmente Mítica vai ser de 20 pessoas pra 100.
É, até porque acho que eles têm problemas com balanceamento, que eles já têm há um tempo, mas... É muito mais fácil pra eles controlarem conteúdos endgame com um certo número de pessoas e não ter uma variação tão grande, sendo que já existe a Flex. Mas o que, que vai ser essa Mega Dungeon? Primeiro que ela chama Tazavesh, não sei como vai ser em português, se vão manter esse nome, se não vão manter. E ela é metade um mercado dos Brokers, né, que são aquelas almas que a gente tem ali em Shadowlands, e metade ela é uma outra temática mais selvagem, assim, vamos dizer. Ela vai ter bosses temáticos da ideia dos Brokers, e é legal que eles falaram que vão aparecer Brokers de formas como a gente nunca viu, mas dentro desses bosses, um que eu queria destacar muito, e que já está no meu coração, mesmo sem eu saber como que vai ser a luta, é um dragão pirata, cara. Sabe aquele dragão que dropa quando você faz caminhada temporal, que ele é da revoada infinita lá, aquele dragão preto muito da hora? É aquela montaria com chapéu de pirata e um tapa-olho, cara, que pra mim, depois daquele boss que tinha em Freehold, que era o cara montado no papagaio, se tornou o melhor boss do jogo, cara, é incrível. E o Ion já confirmou que ela não vai ter montaria, infelizmente.
Ah, por enquanto, relaxa que vai ouvir o feedback, vai virar montaria, com certeza. É, só esperar a BlizzCon ano que vem, certeza.
E como que vai funcionar? Esses bosses, eles são divididos da seguinte forma. 5 deles são Brokers, né, que são essa raça nova que a gente tem, com formatos diferentes. E 3 deles, eles são corridas pra gente recuperar artefatos de Azeroth. Então, por exemplo, o dragão pirata, a gente vai lutar contra ele em Boralus. Olha só que legal. Então, meio que cada um desses bosses, a gente não sabe quais são todos ainda, eles não apresentaram, eles vão ter suas temáticas específicas, o que parece que vai ser uma das coisas mais legais dessa dungeon, né? Porque a gente vai voltar a áreas que algumas pessoas gostavam e outras não. Por exemplo, eu tenho trauma de Boralus, né? Por causa da dungeon, mas vamos voltar lá. Talvez seja mais divertido.
Pra mudar a impressão, pô.
É verdade, é verdade. Mas eu acho que isso vai complementar as dungeons de Mythic Plus de uma forma muito legal. Porque tem muito jogador que, infelizmente, não curtiu muito algumas dungeons, né? Por exemplo, tem muita gente que fala que gostou de só duas ou três dungeons atuais. Então, da forma com que eles estão apresentando essa Mega Dungeon 9, eu acho que vai ser uma complementação muito boa pra quem curte fazer PvP e Mythic Plus.
Eu gostei muito que eles descreveram essa segunda parte da Mega Dungeon, né? A parte da corrida pelo artefato. Eles chamaram de heist, né? Que é tipo aquele filme de rouba-banco. Isso é um heist.
Uhum.
E aí eles mencionaram que o feeling, a ideia que eles tiveram pra trazer o feeling dessa dungeon é pensar no heist que tem lá no Harry Potter, quando eles invadem Gringotts pra roubar uma das Horcruxes. Então eu acho que vai ser um feeling muito legal, tô bastante empolgado pra essa dungeon. Além de que a gente vai conhecer um pouquinho mais da lore por trás dos Brokers, que eu tenho bastante interesse no que eles estão fazendo ali em Shadowlands, porque eles não são de Oribus, eles só estão lá.
Sim. Eu queria que eles virassem raça jogável, sei que é impossível isso, mas...
E o Ethereal, não vai rolar.
Mas não vai rolar. Mas eu acho que vai ser muito legal, até porque eles são uma raça que a gente não manja nada. Eles estão em todos os lugares de Shadowlands, todo mapa tem quest com eles. E eles são estudiosos, eles são mercadores. Então, tipo, vai ser muito da hora a temática. Tô bem animado com isso.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então é isso. Essa foi a primeira parte do nosso podcast sobre a BlizzCon Online, sobre os anúncios que tivemos de Shadowlands, do próximo patch, o Chains of Domination. Eu achei muito da hora esse nome.
Eu também
achei
muito bom. Achei muito bom.
E todos os 50 mil sistemas que eles vão ter que fazer daqui até agosto pra lançar.
Pô, se for até agosto eu vou ficar muito triste, velho. Tem que ser pelo menos maio, tá ligado? No máximo.
Eu costumo ser pessimista, vocês sabem, quem ouve o podcast aí. Mas, galera, se preparem, porque não vai ser abril, maio, eu acho.
Vamos apostar. Dessa vez vamos apostar contra o Moro pesado.
Eu acho que vai ser junho pra frente mesmo, assim. Junho no mínimo. Porque não tem nada pronto, senão eles tinham mostrado pra gente. É isso que eu fiquei preocupado.
É melhor demorar um pouco e lançar bem feito do que lançar antes e sair tudo cagado.
Concordo, totalmente. Ou, né, eles precisam de mais tempo pra ouvir o nosso feedback.
Vamos ver se eles escutam mesmo, né?
Escutar, escuta, só ignora. Mas, lembrando que na semana que vem a gente tem mais um programa sobre a BlizzCon. Dessa vez a gente vai falar de lore, um geralzão de tudo que apareceu de lore. Tem muita coisa mesmo, tem muita confirmação de teoria, tem muito gancho que eles vão revisitar de coisa antiga e muito gancho novo que eles estão criando pra frente. Até coisa muito besta que, tipo, teve coisa que surgiu até na sessão de voice actors, né? Dos dubladores dos personagens, eles deram algumas dicas que tem, cara, tem muita coisa interessante vindo por aí e nos próximos patches de Shadowlands, então a gente tá bastante empolgado pra conversar sobre.
E se você gosta do nosso conteúdo, quer apoiar o nosso projeto, além do seu like e compartilhar, você pode dar uma olhada no nosso projeto no Catarse, no catarse.me/manutençãopodcast, você pode ajudar a gente doando, participar do nosso grupo do Facebook e concorrer a outras coisas, como, por exemplo, motivar a gente a fazer lives, que estamos muito empolgados, nós queríamos fazer e isso motivaria a gente muito. Aproveitando, queria adiantar para o pessoal que doou para a gente agora no mês de fevereiro, como nós estamos gravando esse e o próximo episódio na mesma semana, para adiantar o nosso conteúdo e tudo mais, a gente vai estar falando o nome do pessoal em agradecimento no terceiro episódio do mês de março, então fica ligado que o seu nome vai aparecer por aqui se você ajudou a gente lá no projeto.
É isso, valeu e até o próximo programa.
Obrigadão, pessoal, e até semana que vem.
Manutenção encerrada, pessoal!
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.